Pod Next.
Fala galera, estamos aqui pro episódio 77 do Pod Next. Mais um episódio pensado em termos de cronograma, de coisas que vão acontecer. Então espero que curtam aí com a gente. Para esse programa, tô eu, JP, e Hexel Heart.
Salve, ouvinte, salve, JP, que é Gustavo Rebelo de olho na Europa. E para o programa de hoje, nós temos o nosso correspondente na Europa, Renan Bernardes.
Fala, pessoal, aqui é o Renan, e com a minha mulher hoje, eu aprendi que eu não sinto dor nas costelas, mas sim nas intercostais.
Aquela parada de transversal 5, não sei o que, isso daí não gera dor?
Isso eu já não sei, cara. Eu sei que eu reclamo de dores quando eu saio do treino. Pô, tô com dor na costela. Ela fala, não, nas intercostais. Você não tá com a costela quebrada?
É. Tá bom, essa parada é quando é quebra, é verdade.
É verdade.
Beleza, então, galera. Vamos lá falar de Alemanha e muito mais. Bora pro programa.
Vambora.
Bora pro programa, JP.
No Podnext dessa semana, Renan Bernardes, nosso correspondente do Porto em Portugal, junta-se a nós para destrinchar as eleições na Alemanha e tentar encontrar um rumo para o futuro do país e da Europa. Da Europa, damos um pulinho na Austrália para falar da última jogada do primeiro-ministro Scott Morrison a fim de acertar as relações australianas e chinesas. Na coluna do Bizarro, temos uma novidade inusitada no México, enquanto que na tecnologia, um projeto suíço-islandês promete ajudar a humanidade. Tudo isso, além, é claro, do obituário, da agenda da semana e da dica cultural. Já no Podnext Confidencial, os assinantes vão saber mais sobre as eleições da Noruega, a indústria automotiva mundial e a última grande conquista portuguesa. Bora pro programa?
Galera, tô aqui para lembrar vocês do Podnext Confidencial, que é onde a gente coloca material extra, curiosidades, coisas mais polêmicas, algumas das colunas que vocês escutam aqui no programa de vez em quando, como Stat, Good Vibes, Follow-ups. Eu coloco sempre, durante a semana, pelo menos um item de agenda histórico, que eu acho muito interessante e de repente fica muito grande para falar no programa normal. Então dê uma chance ao Confidencial. A assinatura é no Sparkle, onde você coloca suas informações, e tem um mês grátis de uso até se decidir se quer continuar ou não. Então, entra lá, o link está no site do Podnext, mas você pode entrar também no www.podnext.com/assine, mais fácil clicar lá no link e nos ajude. Participe e dê sua contribuição lá. Quem não quiser o comprometimento mensal, né, que o Sparkle traz, tem uma opção de mandar um valor que achar razoável pelo Pix. A nossa chave do Pix é o nosso e-mail, contato@opodnext.com. Valeu!
Assunto quente da semana.
O assunto, então, principal de hoje é um que a gente já tem cravado aqui no cronograma desde 2020, porque ele é pré-anunciado e a gente sabia, todo mundo sabe, que é uma das grandes histórias de 2021, que é a eleição na Alemanha que vai encaminhar o novo chanceler para o lugar da Angela Merkel, que está há tanto tempo no poder, com toda a presença dela, carisma e tudo mais. Então hoje a gente vai fazer uma versão, né, de programa de eleição americana trazendo para a Alemanha. Vamos entender o sistema e ver como é que está o panorama para essa importante eleição, não só para o Senado alemão, como todo mundo, principalmente para a Europa, mas para todo mundo, já que está se tratando de um líder global.
Isso.
Acho que a gente tem que começar só demarcando aqui a Angela Merkel, porque, como eu falei, ela é a figura política talvez mais reconhecida da última década, com a chancela, não brincando com o título de chanceler, mas com a chancela de pessoa equilibrada, de bom senso, né, que consegue fazer política de uma forma como a gente entende, que de repente que deveria ser. Não estou falando que é perfeita, porque ninguém é perfeito. Mas, pelo menos, não entra naquela vibe de maluquice. que tomou conta do mundo, né, em tempos recentes. Então a Angela vai sair, ela tem alguns problemas de saúde, né, que devem ter influenciado na decisão dela de não concorrer esse ano, mas, né, a gente tem que entender o impacto dela para a eleição. Porque uma figura com o peso e importância dela, que se fosse candidata, né, mais uma vez, provavelmente ia levar, né? Mas isso não quer dizer que ela vai fazer o seu sucessor. Tô maluco aí, não?
Olha, JP, esse é o ponto. É daí que a gente começa mesmo. Primeiro, antes de mais nada, é importante reforçar isso. A Angela Merkel, ela é o que todo país vizinho gostaria de ter, que é um líder ali do teu lado pragmático. Pragmático, linear, constante, sóbrio, conversa, político. Isso ajuda porque dá estabilidade. Política é pouco. É diferente do que a gente tem visto aí recentemente. É importante essa estabilidade. Mas como você falou, eu não sei se isso tem a ver com a cultura alemã, se isso tem a ver com algum peso do que os outros candidatos possam trazer, ou do desgaste eventual de partidos, mas ela não tem carregado o CDU, que é o seu partido, que é um partido de centro-direita, ela não tem carregado com a sua... não tem deixado o legado, pelo menos, suficiente para o CDU liderar e levar isso com a facilidade que eu imagino que ela pudesse levar, né? Eventualmente sendo ela a cara. Ou em comparação a nível de influência, nome partido, como o Lula é pro PT. Eu não vejo o Lula botando na mão de alguém e a pessoa levando, como no caso ele poderia fazer solo, né, em outros tempos. Mas enfim. E para falar, acho que, de como é que funciona isso, esse legado, como funciona a política alemã, primeiro é bom que a gente entenda o sistema eleitoral, o funcionamento. Boa. Desse sistema eleitoral.
Boa, porque tem muitas particularidades, né? Apesar de não ser um país da proporção dos Estados Unidos, tem um sistema que favorece, né, localidades, estados e tal. Eu acho que é importante a gente dizer, porque a eleição não vai definir o chanceler. Então, o que vai definir é a política pós-eleição. Então, a gente Exatamente. Tem que entender como funciona isso para chegar lá em quem deve ser o chanceler e tal.
Bom, então vamos lá, vamos falar aqui do sistema eleitoral alemão, tá? Pra você ser político, né, você entrar no parlamento alemão, basta ser alemão. Parece uma coisa meio óbvia, mas é, por exemplo, nos Estados Unidos não necessariamente você precisa ter cidadania americana pra ser, né, membro do legislativo.
Isso é uma coisa importante também, porque na Alemanha tem regras de imigração, né, e de cidadania muito, muito próprias, né, o que vai gerar certas... Vamos falar isso mais da frente, mas toca aí.
Isso, é, então, como eu tô falando, né, basta ser alemão. É, acho que também já pensando que qualquer um ali do parlamento pode eventualmente se tornar chanceler. Então, acho que essa que é a ideia. Por isso que todo mundo tem que ser apenas, né, alemão, tá? E a outra, o requerimento é ser filiado a um partido, e é o partido quem vai estabelecer os critérios de idade, se vai ter critério de escolaridade, e assim por diante. Tá? Então você pode ter um partido que não aceita analfabetos, por exemplo. É direito do partido não querer aceitar um analfabeto e assim por diante. Né? Então, ou então a idade mínima, 18 anos. Não, aqui no nosso partido a gente entende que a idade mínima tem que ser 50 anos. Sei lá, tô chutando, tá? Mas é mais ou menos essa a ideia. O partido é quem estabelece critérios.
Justo.
É. O parlamento alemão tem 598 membros.
Mas é trick, né? Isso é trick.
É, não, eu chego lá também, já também. Mas, tá, oficialmente, 598 membros, e cada membro tem direito a um mandato de 4 anos, tá? Então, justamente a gente estava falando de Angela Merkel, ela ficou 16 anos no poder, portanto, participou aí de 4 eleições, né? Cada uma de 4 anos, e assim ficou no poder, tá? E aqui é que começa a coisa a tomar um pouco mais de forma e a ficar um pouco mais de confusa, porque cada cadeira no parlamento alemão, ela é distribuída primeiramente proporcional ao número de eleitores das 16 regiões da Alemanha, né? Uma coisa que é bem similar ao sistema de colégio eleitoral dos Estados Unidos. Então você tem uma região muito mais populosa, como por exemplo a Califórnia, o Texas, né, que vão ter mais cadeiras, ao mesmo tempo que você vai ter regiões nos Estados Unidos que vão ter bem menos cadeiras e tal. Então existe um sistema de proporcionalidade. Só que existe também o chamado voto constitucional. O voto constitucional é um voto direto naquela pessoa para quem você quer eleger. Você sabe que ela é uma pessoa que é membro do partido tal, que ela fez a campanha, então é um nome conhecido geralmente. E as pessoas que recebem mais votos acabam eventualmente entrando, vamos dizer, direto no parlamento. Então, para isso, é reservado aí 299 cadeiras para, vamos dizer, esse sistema de direto.
299 das 50. 598.
É metade. Né?
Separa 299 para isso.
É, metade. Isso.
Sim.
E aí entra o sistema de proporcionalidade. Então você vai ter aí regiões, né, como por exemplo a Baviera, que vai ter mais uma população muito maior. Então, automaticamente eles vão receber ali mais cadeiras com alguns nuances, tá? É bom que se diga, porque pode acontecer de você ter um cara de um partido pequeno que é o cara, sei lá, todo mundo gosta de ouvir ele falando, sei lá, por N motivos, né? Então, o cara era extremamente populista, todo mundo gosta do discurso dele e tal. Então, esse cara, ele não vai puxar votos pro partido dele, mas ele acaba entrando, né, no parlamento porque ele teve mais votos. Como é que você vai tirar esse cara?
Não pode ser o Enéas, né?
É, pode ser o Enéas, o Tiririca, pode ser... sei lá, um cara que é um cara aí que escreveu um livro, entendeu? Que ficou muito popular, aí todo mundo falou, pô, acho que vou votar nele, pode ser bom esse negócio. E aí o cara, de repente, tá no parlamento alemão. O que acontece também é que, aqui com relação ao cálculo da proporcionalidade, ele não é uma coisa assim muito simples, tá? Se você atinge, sei lá, 5%, aí você perde cadeira, aí se você atinge mais, você ganha, etc. O fato é que esse parlamento com 598 oficialmente pode ter mais cadeiras, que é o que está acontecendo nesse momento na Alemanha. Uhum. O parlamento oficialmente deveria ter 598, mas está com, nesse momento, 711 cadeiras.
Isso, a importância disso, no fundo, né? Isso é uma tecnicalidade e tal, não sei o quê. A importância disso é só para gerar uma confusão a mais aqui em termos de projeção quem vai ser o chanceler, porque você não sabe exatamente quantas cadeiras no total você vai precisar na coligação. Fica um mistériozinho aí. Uhum. De quantas cadeiras você vai precisar na coligação para formar o governo.
É. Bom, e a ideia é essa de que você, a partir do momento que você tem, né, vamos dizer, a representatividade local da região. Se tem uma região mais populosa, você, teoricamente, vai ter mais assentos ali para o partido das tais regiões e, ao mesmo tempo, você vai ter a galera que entrou diretamente, né? Então, vamos dizer, é um sistema distrital misto, mas não é exatamente o que a galera estava querendo fazer no Brasil. Mas tudo bem, tá? O mais importante aqui é que você evita que, como a gente falou, entre esses candidatos que acabam puxando muito mais votos, tá? E, né, como a gente estava discutindo aqui, existem alguns nuances com relação à proporcionalidade, né, são cálculos bem complexos, mas basicamente é isso que a gente falou. Bom, e agora que a gente mais ou menos sabe como é que funciona o sistema, a gente pode começar a falar sobre os principais candidatos, né?
É, e esses principais candidatos, hoje na Alemanha, a gente tem aqui três partidos que são o carro-chefe, que é o SPD, um partido social-democrata, um partido de centro-esquerda, onde o principal nome para essas eleições é o Olaf Scholz. É um partido, digamos assim, a principal oposição até então à Merkel, e não necessariamente sempre com o Olaf, obviamente, uhum, mas é o principal partido a se opor ao CDU, que hoje, já sem a Merkel, vem em segundo lugar ali nas pesquisas, que é o partido hoje representado pelo Armin Laschet, que é o conservador, assim, já é um partido de centro-direita, é um partido um pouco mais a cara da Alemanha.
Pragmático.
Um pouco mais pragmático.
Aí vem a terceira força, né, que vamos dizer assim, é a Annalena Baerbock, ela que é co-presidente do Partido Verde, um partido de centro-esquerda, e eu sempre gosto de lembrar para as pessoas que na Alemanha não tem assim uma esquerda muito forte, né, a galera que é a oposição ferrenha ao governo conservador, esse tipo de coisa, geralmente vota no Partido Verde, que é uma coisa mais liberal, tá? E, bom, enfim, o trio mais forte que deve receber mais votos são justamente esses três, né? O social-democrata, SPD, o CDU, que é democrata cristão, e o Partido Verde. Aí você tem partidos menores, porém, que, como a gente falou aqui de coligação, etc., é quem pode estar, vamos ver, formando o governo, né?
Provavelmente, né, inclusive.
É inevitável. Eu acho que nesse caso aqui é inevitável que, por conta dos relacionamentos entre a CDU e o social-democratas, né, o SPD, eu acho que é inevitável não ter alguma coligação com o FDP. O FDP, que é a Frente Democrata Liberal, hoje é liderada pelo Christian Lindner, que é, vamos dizer assim, centro-direita. Aí a gente começa a perambular pelos lados mais radicais dos partidos na Alemanha. A gente chega à AfD, que é o Partido pela Alternativa para a Alemanha. É um partido de extrema-direita.
Inclusive tirou foto lá com o Bolsonaro.
Tirou foto com o Bolsonaro, né? A senhora Alice Weidel. E os demais partidos, né? Temos o partido de esquerda que se chama Esquerda, em alemão. Mas assim, tem outros partidos pequenos, etc. Mas essa galera não soma 10% das pesquisas e nem deve mudar muito, né, com a eleição de fato acontecendo.
Na verdade, o AfD tá até com uma projeção de perder cadeiras em relação à eleição passada, né? Perdeu um pouco. Eles não conseguiram aglutinar uma ideia, um inimigo assim, comum para manter a hype que eles estavam.
É. Sim, manter aquela chama, né?
É, passou essa fase, pelo menos na Alemanha, acho que acredito que tenha passado essa fase de extrema-direita, assim, no geral, olhando para o país inteiro. Claro que nas regiões que essa galera tem voto, porque senão não teria aí um 10% do eleitorado, um pouco mais, um pouco menos, senão, né, enfim. Mas eu vou perguntar agora para o Renan, né, porque o Renan é quem está acompanhando mais de perto. O que as pessoas veem, né, nesses candidatos todos, nesses partidos, como é que está a situação mais ou menos?
Olha, Gustavo, por um momento, o Laschet chegou até a ser o favorito da preferência aí do público alemão. Mas com alguns erros estratégicos na campanha, cara, ele foi minando a popularidade dele. E, por exemplo, ele, enquanto governador da Renânia do Norte, foi... Olha que desagradável, cara. Ele foi flagrado no momento de descontração e rindo numa visita que ele fez agora recentemente, numa das cidades devastadas pelas inundações. Foi em julho.
Situando um pouco aqui a geografia da galera, Renânia do Norte é a região ali que faz fronteira com a Holanda, faz fronteira com a Bélgica, vamos dizer
assim. Exatamente, ali, Colônia.
É bom dizer. É a principal região é justamente Düsseldorf, e você tem também a cidadezinha de Colônia, que é extremamente turística e tal, às vezes a galera deve ter ouvido falar.
Exatamente. E, cara, isso pegou mal, né, também. Às vezes também é complicado. Às vezes a pessoa tá conversando e se ri de outra coisa, mas, enfim, dentro do contexto ali pegou muito mal e pegou mesmo. E a Merkel, cara, tem mexido seus pauzinhos. Ela tem tentado fazer com que o partido dela ganhe sobrevida e andou contra-atacando fortemente o Olaf Scholz, que é o atual favorito. O partido do Olaf, o SPD, tem 26% da preferência contra os 22% do CDU, que é o da Merkel, ou que era o da Merkel, não é? E ela tem atacado o cara, ela tem falado que... tem descido a lenha mesmo.
Isso é meio louco, né? Porque ele é... eu não sei se é ministro ou secretário, não me lembro agora na Alemanha como é que
ministro.
Funciona, mas... é ministro. Tá, ele é ministro das finanças, ministro da economia da Alemanha, do governo dela.
E vice-chanceler, né, que é um...
Pois é, assim...
É porque o cargo deve ser negociado para formar a coligação, né, o negócio.
Sim,
então...
sim, com certeza. Mas é meio louco isso, né, você está batendo num cara que é do seu governo, de certa forma não deixa de ser estranho, né. Esse
que tem a chave do cofre, né, do
o cara,
cofre.
Pois é. Num momento de pandemia, que tá todo mundo falando, né, em ter mais ajuda para as pessoas que ainda estão em casa, ou ter mais dinheiro para vacina, mais dinheiro para isso, para aquilo. É muito louco.
Mas se ele faz medidas só eleitoreiras usando esse cargo, ela joga isso no ventilador e ele também fica numa situação difícil, né? Então, tudo tem que ser pesado. Ela não é boba, ela não, tá, não é exatamente um erro estratégico dela. Ela sabe onde ela pressiona e onde não, né?
E também tem o verde, né, Gustavo? Como é que eles ficam nessa visão?
Pois é, cara, isso é muito louco, porque eu lembro de ter gravado episódios aqui no Podnext, mais de um, né, a gente falando sobre questões da eleição da Alemanha, ali por volta de maio, né, mais ou menos, e, cara, era batata que o Partido Verde, era o ano do Partido Verde, entendeu? O Partido Verde ia ganhar de cabo a rabo no norte, no sul da Alemanha, em todos os lugares, era o ano do Verde, a gente estava preocupado justamente porque... como é que isso vai influenciar a União Europeia a lidar com questões de desmatamento no Brasil. Então, eu lembro de ter falado muito disso nessa época, justamente, né? E, assim, aconteceu uma coisa extremamente inusitada. Logo depois, eu acho que a gente gravou, né? Ali, mais ou menos entre maio e junho, não sei precisar. Mas foi quando a imprensa alemã descobriu que justamente a candidata do Partido Verde, a Annalena Baerbock, mentiu no currículo. Mentiu ali no currículo dela, vamos dizer, ela foi também acusada de plágio de algumas publicações dela. Descobriram que ela tinha ali um dinheiro que estava meio suspeito numa conta que seria usado por ela. Então, teve várias acusações e a galera caiu em cima, né? E justamente a Annalena, ela até confessou que ela realmente, olha, deu uma embelezada aqui no meu currículo, né? Quem nunca? Ainda falou assim. Quem
nunca? Mas o partido poderia ter trocado o nome.
Poderia.
É, e isso faz parte do processo, eles podem trocar o nome.
É, acontece que também é meio complicado você trocar o nome, né, JP? E entrar uma pessoa que não tem o reconhecimento nacional, que acho que é o que pesa aqui contra ela.
E em cima da hora também.
Em cima da hora, meses antes da eleição. Poderia, mas assim, errado não tá. Eu acho que realmente aqui a questão é que atrapalhou, né? E o alemão, ele tem esse problema. Ele não perdoa a galera, né? Que caiu assim, na forma como ela caiu. E aí, os partidos verdes despencou. Mas, salvo engano, eles chegaram a ter até 30% ou mais da preferência dos votos, né? E, enfim, é essa situação hoje dos verdes. Muita gente que estava votando na chapa deles acabou indo pro próximo partido de preferência, vamos dizer assim, que é justamente a social-democracia do Olaf Scholz.
Isso. A social-democracia tem feito uma campanha bem centrista. Ela tem abafado um pouco as vozes mais de esquerda do partido, deixando isso para um outro momento pós-eleições, né? E aí a gente vai falar disso mais à frente um pouco aí das possibilidades de coligação. Mas ela está fazendo uma campanha centrista e com isso está conseguindo, né, trazer um público, né? Não é o melhor jeito, mas é trazer uma galera que se preocupa com essa questão de estabilidade, né? Porque se a Merkel é de um partido de centro-direita, a percepção dela é que ela é centrista. Ela tem visões centristas, apesar de ser o partido de direita. Apesar de que aqui no Brasil acham ela até comunista, né? Nessa loucura que a gente vive aqui.
Vou nem discutir o Brasil, né?
Mas ela tem ações mais centristas. Então essa foi a linha que o Partido da Social Democracia tomou para a eleição e tá dando certo por causa dessas outras coisas aí, por causa dessas gafes dos outros principais, né? Concorrentes do momento.
E olha, JP, só completando antes o Gustavo aqui, o Partido Verde, no dia 6 de maio, registrou o primeiro lugar nas intenções de votos com 26%, e na época o CDU tinha 23% e o SPD 14%.
Ah, essa então foi isso. Eu lembro que era quase 30%.
Mas baita o SPD recorde. De 14 para 26. Ou seja, basicamente foi a troca do Verde para o SPD.
É isso aí. E agora, Renan, vamos entrar então um pouco na questão da campanha, das campanhas em si, né? Que a gente tá falando aqui um pouco já do que aconteceu e tal, mas você assistiu o último debate, né?
Então, antes do Renan falar, o último debate, pelo que eu vi, foi quando a coisa esquentou, porque a percepção estava de uma campanha morna. Isso confere, não?
Exatamente, JP. Porque não é só o último debate que a gente viu, mas é realmente, se não foi o último, foi o penúltimo antes da votação.
Tá.
E, cara, falando dos acontecimentos desse debate, cara, pelo menos até a data aqui da nossa gravação, né, nessa quinta-feira, dia 16, cara, a mídia alemã deu nesse debate a vitória do Olaf Scholz, basicamente dado como consolidado como vitorioso do debate. O Laschet não conseguiu muito reverter as opiniões ali, ou trazer o que ele precisava para aumentar as chances de vitória. E, cara, eu particularmente sou um pouco cético com a ideia de vitória em debate. Eu não, eu não gosto muito dessa ideia. Eu acho que debate não tem que ser vencido.
Pois é.
Só debatido, e a ideia de quem ganhou o debate é o quê? Quem é melhor na retórica? Não sei.
Pois é, acho meio louco isso, né? Você pode ter um cara extremamente inteligente e o cara é meio acanhado, né? Ele não tem essa energia, explosão pra sei lá, ele começa a falar e o outro começa a interromper e tal. Então,
sim.
Acontece.
Eu acho que sim. Veja bem, eu acho que a capacidade de engajar o público é capital político também, né? É uma qualidade de um político. Mas não acho que isso te faça um vitorioso num debate. Às vezes você é um cara mais morno, mas você falou coisas mais importantes, mas enfim.
É, pois é.
E, cara, bom, passando isso, acho que a tônica do debate, cara, foi Laschet no ataque, né? Uhum. Ele acusou os líderes do SPD, né, do Social Democrata, de corrupção. Uhum. E, enfim, o Olaf, né, como a gente falou, ministro das Finanças da Merkel.
A gente até explorou rapidinho, né, essa questão, porque já era campanha, já estava fervendo na Alemanha. A gente trouxe aqui rapidinho que estava rolando uma CPI, o equivalente a uma CPI lá no Bundestag, né, no parlamento alemão. E justamente na época chamaram o Olaf Scholz e depois chamaram a Angela Merkel para depor ele, para responder umas perguntas, principalmente com relação ao que aconteceu do caso Wirecard, né, que é aquela empresa alemã que faz, vamos dizer, fornecia aquelas maquininhas de cartão de crédito, etc., por o mundo inteiro, né? E, enfim, há uma investigação ainda em andamento, há acusações pesadas de lavagem de dinheiro, irregularidades na chamada Unidade de Inteligência Financeira na Alemanha, que seria o equivalente à CVM, né, na Alemanha. E, assim, não sei se é do jogo político ou se é... realmente apenas uma investigação, provavelmente as duas coisas, mas o Olaf Scholz, ele foi chamado de novo para aparecer lá depondo agora no dia 20. Quer dizer,
pois é, cara.
Dias antes da eleição, que acho que é dia 26, né?
E assim, agora falando uma coisa curiosa, tão grave quanto acusar o Olaf de corrupção, como até o JP falou antes aqui, o Laschet acusou o Olaf de se coligar, de se relacionar com a esquerda, dado que o SPD tinha adotado, adotou de fato, abraçou a ideia de uma estratégia de um partido de centro. O Laschet falou, não, olha só, centro não, porque eles estão fazendo partido com a esquerda, com a Die Linke, né?
Que é o pois partido... porque a Alemanha tem uma postura e uma tradição mais conservadora, né? Então, a esquerda ainda é um cavalo que corre lá por fora.
Uhum.
Né? Então, você tem que... Nessa eleição, era importante você se colocar ali pelo centro.
Uhum.
E essa acusação do Laschet, apesar de tudo, ela pode ter sentido por quê? Porque se o Olaf Scholz não quisesse ser refém do Partido Liberal, é com a esquerda mesmo que ele faz a maioria.
Sim.
Então, além dos verdes, obviamente, mas dado que os verdes estariam alinhados ali...
Isso é bacana, porque a gente vai chegar agora, né, a falar de assuntos que possam ter pintado na campanha para tentar enxergar onde tem pontos em comuns aí para a formação isso. dessa coligação. Porque isso é um pepino nessa eleição. Por que ela estava sendo considerada morna? Porque os partidos estavam com muita concordância em alguns termos básicos. Mas tem outros que a visão é muito conflitante. Então vai ser muito interessante ver quem vai engolir a seco para aceitar né, certas coisas aí para estar presente no governo.
Isso, e das mais gritantes, pelo menos das mais gritantes principais, seria Verdes e FDP, por exemplo. Ali já começa.
Sim.
Porque os Verdes e o FDP, dado que são dois partidos, sem contar o FD, né, obviamente, mas eu não acho que os Verdes se coliguem em nenhuma geringonça, né, que tenham os AfD. E essa, dado até geringonça, não sei para quem não sabe, geringonça foi uma forma de governo que Portugal encontrou quando ganhou, ou melhor, quando a esquerda não ganhou as eleições, mas levou fazendo algumas coligações. A gente até citou aqui no Podnext Confidencial, passamos rápido sobre isso. E agora a Alemanha basicamente pode estar vivendo algo parecido com isso. Porque o CDU, nesse momento, é aquela coisa. É o partido que está desgastado. Os outros estão um pouco com aquela dor de cotovelo. Eles já ganham, já têm vencido demais.
São 16... aquela coisa, são 16 anos que você é vidraça, né? Não é você arremessando pedra. Né?
É. E assim, imagina só, das três, das coligações anteriores, três das quatro últimas foram lideradas pelo CDU. O CDU sempre esteve nessas coligações. Ou seja, é possível, ou até mais do que isso, é até provável que o SPD levando vá brigar por fazer uma coligação onde o CDU fique de fora. Uhum. O CDU vai se tornar, de fato, a oposição. Ela vai estar fora do governo. Vai ser ali, o que se especula principalmente é a coalizão semáforo. O SPD é vermelho, tem os verdes e o FDP, que seriam os amarelos. Ou, se não fossem os FDP, seriam o Die Linke, que é a esquerda, que também consegue fazer essa coalizão.
Eu acho tanto que assim, um ponto que é curioso, né? Porque, obviamente, a CDU ela é muito forte na região de maior população da Alemanha, que é a região ali da Baviera, né? Munique, a cidade principal também. Tentando situar a galera aqui na geografia, né? E, curiosamente, é a mesma região onde o AfD mais ganhou força nos últimos anos. Então, é uma galera que tende a ser de direita e aqui, obviamente, uma galera suscetível a essa ideia maluca da extrema-direita de ser mais nacionalista, esse tipo de coisa e tal. Mas é onde a CDU perdeu força, acabou perdendo força, e corre o risco de você ter um governo, né, como uma coisa similar ao que já acontece nos Estados Unidos. Você ter uma galera que tem uma população menor, mas no poder, entendeu? Com mais poder.
Aí entra essa coisa de representatividade.
Sim.
Né? Que a gente já falou no programa de democracia e tal. Na Alemanha tem um lado pitoresco que é um a cada oito moradores não tem direito a voto, porque são imigrantes.
Uhum.
E isso é um pepino de representatividade.
Sim.
Né? E você mantém um status quo que nem sempre é o que interessa para o país como um todo. Então vai ser muito interessante ver esse negócio do SPD, porque se ele for formar a coligação com os verdes e tal, provavelmente eles vão ter que arrastar o partido de esquerda junto para chegar no número.
Uhum.
Há essa possibilidade. E aí alguns conflitos vão acontecer de encaminhamento do governo.
Uhum.
Então olha, JP, uma teoria da conspiração aqui. Pra você que gosta. Se o SPD e o CDU fizerem coalizão, eles têm a maioria. Basta os dois.
É gigante.
Sim.
Tem nem...
Sim, mas talvez o momento de relacionamento deles esteja desgastado a um ponto que eles não vão conseguir, a não ser que botem tudo de lado, né? Pelo business da coisa.
Eu tendo a pensar que o SPD vai tentar formar um governo sem a CDU.
Eu também.
Tá.
Por causa do lado de relacionamento.
Uhum.
Mas aí vão ter que buscar o lado esquerdo. E aí no lado esquerdo vão acontecer algumas situações, porque o país tem posturas e tem... Por exemplo, um item importante dessa campanha, que eu não sei se está tendo a cobertura, não está tendo a cobertura que deve, é o seguinte, é a pressão de budget pela OTAN. O quanto que a Alemanha tem que colocar dinheiro na OTAN, pressionado pelos Estados Unidos e tal. Alguns dos partidos não querem que isso aconteça. Esse é um fato que pode, logo no início de um governo de coalizão de esquerda, pode ser um pepino.
Sim.
Os verdes tendem a não querer, os left com certeza não querem.
A esquerda é certeza. O verde tá meio negocia aquela coisa.
Pois
tá
é,
no meio
pode
do caminho.
Ser que eles engulam isso pra passar outras coisas. Mas o que é outra coisa? É o gasoduto? Que eles não concordam?
Pois é. Então vamos quebrar aqui, vamos independente da coligação que acabe se formando, né, eu acho que a gente pode mais ou menos ver como é que cada partido enxerga, né, o futuro da Alemanha, possivelmente o futuro da Europa. Né? Então, Renan, se você quiser repassar aqui cada tópico que a gente listou e a gente vai comentando também, vamos começar aqui em questões de relações externas. Né? Como é que cada partido enxerga, por exemplo, Rússia e China, já que o JP falou aí de gasoduto. Né?
Olha, Gustavo, nisso a Alemanha, mais uma vez, é bastante pragmática. O CDU, ele, começando aqui pelo CDU, eles primeiro que tratam bastante uniformemente tanto a Rússia quanto a China. Não que eles entendam como a mesma coisa, mas eles não distinguem muito o que eles entendem para um e quanto divergiria para fazer negócio com um e não fazer com o outro. É basicamente uma ideia similar. E o CDU do Laschet, provavelmente, cara, segue a tradição da chanceler, da atual chanceler da Merkel. E confia no comércio com a China e nas críticas moderadas e defende, assim, um curso mais suave, né? Uma relação boa, amistosa com a Rússia. é o contrário do programa eleitoral.
Apesar de todos os ranca-rabos que eles tiveram nesses 16 anos, né?
Sim, e recentemente de novo com o Afeganistão, né? Com algumas divergências aqui também. E, cara, ao contrário do programa eleitoral das últimas eleições federais, os partidos da União colocam a parte da política externa europeia no início do programa, cara, o CDU. Ou seja, o fortalecimento de alianças com democracias, encontrando, assim, resolutamente com a Rússia e encontrando-se com a China em pé de igualdade. Aquela coisa do... Nós somos iguais aqui, vamos negociar, todos amigos, o importante é a gente se entender.
É, cada um com respeito, aquela coisa meio... Bem diplomática, né, vamos dizer assim.
Exatamente. E pragmático mesmo.
Pragmático
também.
Mesmo, é.
E por último, eles colocam uma linhazinha ali que eles têm que dar atenção à região do Pacífico. Não sei se é quase que um afago. O SPD, cara, o SPD do Olaf, também segue nessa linha, é mão estendida, é conversa com a China, o que a gente tem com a Rússia continua, seja o que isso significa.
A estrutura de 5G da Alemanha é chinesa.
É.
Não? É, isso é importante.
É, e aparentemente continua assim, tanto que isso na época o Trump até chiava muito, com a entrada chinesa na Europa. E a diferença aqui fica um pouco com os verdes, cara. Os verdes deram aquela declaração que pode significar alguma coisa, pode não significar nada. Eu diria que os verdes fizeram foi jogar pra sua galera.
Os verdes jogaram verde.
Jogaram verde. Eles basicamente anunciaram um ritmo mais acelerado e eles querem colocar os direitos humanos em primeiro plano nas relações com Rússia e China. Ou seja, é a mensagem direta do vamos respeitar aqui algumas coisas que a gente entende como direitos universais, como direitos humanos, porque senão os nossos negócios complicam. Agora, quanto isso é blefe, quanto isso é mensagem de partido que não vai ganhar, também tem que se ver.
Se eles formarem a coligação, aqui vai a minha visão do que vai acontecer com essa ideia pragmática. Se eles formarem a coligação, eles vão dar essa mensagem mesmo dos direitos humanos, mas depois não vão focar em China e Rússia, porque não vai convir, né? Se eles são pai do governo, mexer com isso daí. Quem vai tomar uma porrada vai ser a Hungria.
Pode ser.
Ela que vai tomar porrada. Porque eles vão querer reforçar isso dentro da Europa. Então,
e Polônia, né?
Exatamente. E não é à toa que o nosso amigo aqui do programa, o Lukashenko, está se armando lá. Porque eles também vão bater no Lukashenko. Então pode ser que isso seja parte do acordo com a Rússia. Vocês entregam o Lukashenko aí pra gente poder dar as pancadas.
De oferenda.
Né? Pra gente passar, pra outra coisa. E amenizar a questão dos verdes.
É, com relação ao gasoduto, que é uma questão crítica para a Alemanha por N motivos, né? Questões energéticas é sempre um assunto importante, né? É bom a gente pontuar, tanto a CDU quanto o SPD são 1000% a favor de receber o gasoduto Nord Stream 2, que está pronto, diga-se de passagem, já está pronto. Agora, os partidos contrários, isso também, de novo, quando formarem coligações vai ser interessante saber, são justamente o Verdes, que tem questões de combustível fósseis, essa era bem óbvia, mas chama um pouco a atenção o FDP, né? O Partido Liberal, que não enxerga a Rússia como um grande parceiro comercial nesse sentido, entendeu? Eu acho que uma dependência da Rússia é perigosa. Eu acho interessante, mas não sei no que vai dar também. Não sei se formando uma coalizão, como o JP falou, a galera vai bater na mesa.
Eu acho interessante que o gás vem da Rússia de qualquer jeito, né? Uma coisa se vem direto, se vem passando pelos outros países.
A questão é essa da dependência, entendeu? Então os caras, eu não sei se eles enxergam a Noruega como um parceiro melhor ou a Ucrânia como um parceiro melhor. Eu sei que eles têm alguma birra com a Rússia em si, tá? Agora vamos olhar então pro resto da Europa, já que o JP também citou a questão da OTAN. De novo, Renan, boa vai com você.
Olha, o que diz respeito à União Europeia, cara, é bastante fácil, né? Diferentemente de Polônias ou outros, o que se entende por União Europeia, os principais partidos são de acordo. Tanto CDU, SPD, Verde e FDP, só o AfD que não. A AfD é fora da União Europeia, mas também...
Mas é fora da casinha também, né? Então...
Muito. Não é pouco não, é muito.
Pois é. E o SPD, cara, dado, assim, falando sobre a Europa, o SPD procura, assim, um controle mais rigoroso das finanças dos países da zona do euro. É aquela coisa, vamos fechar um pouco a torneira aqui para quem está recebendo dinheiro e não está usando direito. Criação do Fundo Monetário Europeu, né, do FMI, da União Europeia, porém, contrário a compartilhar dívidas.
Tá, a Grécia não deve estar muito feliz com isso.
Nem Portugal, né?
É, Portugal, né? Aí começa, né? Grécia, Portugal, Itália, França.
Pois é. Para o SPD ainda, falando do SPD, a União Europeia deve ser fortalecida, também financeiramente. Tributação de grandes empresas digitais, uma taxa de CO2 e novas receitas do comércio de emissões têm como objetivo atender a esse propósito. Ou seja, clima, agricultura, trabalho, comércio, esses são os domínios que o SPD, digamos assim, pretende trabalhar para tornar a União Europeia ali mais ecológica, mais social. É o mote, né, clássico.
Uhum.
O FPD já, o Partido dos Liberais, o FDP, cara, quando fala FDP, eu acho engraçado, porque é complicado, né? O brasileiro que escreveu FDP.
Ah, sim, frente liberal, gente. Frente democrata liberal. Olha só, a Frente Democrata Liberal, ela é a favor da criação de um sistema que, e aí vou pedir um pouco a colaboração das pessoas para entender aqui a proposta dos caras, tá? Eles querem um sistema que facilite a entrada e saída de países do bloco para não ficar nessa lenga-lenga, ah, vai sair, mas vai sair quando? Vai sair quando? Porque isso aí já era perda de tempo, cara. Isso é perda de tempo, perda de dinheiro, então para a FDP isso não funciona. Então eles querem um sistema que acelere, mas aí tem a volta também. Você vai sair da União Europeia ou vai entrar na União Europeia uma vez só. Entendeu? Você tá com a gente ou não tá? Aqui é um casamento muito sério, tá? Então, eles estão de olho nesse tipo de coisa. E também chamar uma outra coisa que chama atenção é uma proposta de expulsar países que não estão com as contas em dia. Então, você tem um país aí que tá gastando mais do que ele arrecada, ele estaria sendo expulso da zona do euro, entendeu? Ah, você se vira aí, você não vai mais usar o euro para pagar suas contas, esse tipo de coisa. Então, voltando lá na analogia que a gente fez, né? Grécia, Portugal, etc. A galera chora.
Mas chora, chora mais ou menos. Eles sabem que isso é muito discurso, cara.
É pra concretizar isso, né?
É.
Então a Grécia vai abrir as fronteiras da imigração lá e joga a galera toda lá pra dentro. Não vai acontecer, né? Tudo é muito amarradinho para esse tipo de coisa acontecer. Agora, que o fundamental, e todos eles também compartilhando essa ideia, é que eles têm que fortalecer o relacionamento Alemanha-França. Eles sabem que esse relacionamento, que já foi muito atribulado no passado, e até o início do Macron com a Merkel não foi um início fácil, mas hoje parece que está mais alinhado e eles têm que manter. Porque se houver, aí sim, porque se a Grécia está preocupada, Portugal, não sei o que, ok, né? Deixa ficar lá preocupado. Agora, se tiver um abalo de relação com a França, aí a União Europeia passa por momentos de instabilidade.
Sim, os dois pilares hoje são a Alemanha e França e a Itália, digamos assim, em terceiro.
Uhum.
Bom, um último assunto que é dos mais vitais, e a gente não pode terminar aqui sem falar, é como cada um enxerga a questão de imigração.
Olha, JP, a migração também não tem muito mistério. Os principais partidos, mais uma vez, o CDU, o SPD, Verdes e FDP, são favoráveis aos refugiados. Depois, obviamente, eles podem se organizar de uma forma ou de outra, mas em linhas gerais, né, são favoráveis a recebê-los e a tentar encaixar da melhor forma com uma distribuição mais razoável, né, entre os países, porque tem afogado muito a Grécia, em muitos casos é isso, a Itália mesmo. E SPD e FDP são ainda mais radicais. O SDP fala em sanções para quem fechar a fronteira, ou seja, esses países que têm se recusado a receber imigrantes, ou têm falado algumas coisas, sobretudo quando aconteceu o episódio do Afeganistão.
É, novamente, né, aquela coisa, Hungria, Polônia, Áustria,
é,
de repente.
É. E o FDP tem falado em multas nesses países, né, em países que não cumpram com certas obrigações, para financiar os próprios refugiados. Agora, adivinha quem é contrário à migração?
Só pode ser o FD, né?
Exatamente, cara. E acho que, assim, para fechar ainda nos planos de governo dos partidos, o CDU, ele se focou, ele deu bastante espaço para uma economia pós-Covid. E a ideia visa um orçamento mais equilibrado, mais transparente possível, aumentos de impostos são mal vistos, a ideia é que as rendas pequenas e as rendas médias até sejam isentas de impostos, porque é aquela ideia de tentar recuperar a economia mesmo, cara. O SPD não foca exatamente nisso, não foca exatamente na economia pós-Covid, mas foca nos trabalhadores. Foca em subir um salário mínimo, passar para 12 euros, o que hoje é 9,50 na Alemanha.
Por hora, né?
Inclusive é por hora, desculpa. Uhum. O que é, inclusive, altíssimo, né? Para quem está em Portugal, meu amigo. Isso aí é muita coisa. E é assim, cara, a maioria dos últimos 6 milhões de mini-empregos, eles querem regularizar. Como, enfim, o que a gente hoje vê no Brasil, uma marcha contrária a isso, que eles querem regularizar os empregos que não tem muita vez no momento.
Então, aqui, pelo menos, a gente vê o SPD fazendo um aceno para aquela galera que o JP falou, né? Que é os imigrantes, etc., que geralmente é quem vai pegar esses empregos, esses mini-empregos que você falou, né?
Sim, sim, é verdade. Com menos oportunidades, acabam pegando os empregos que são...
Faz um aceno, mas eles não votam, né? Então, só uma coisa...
É, pelo menos eu vou ter alguma coisa, né? Podia não ter nada, entendeu? Esse que é o ponto.
Pois é. E, cara, pra fechar, os verdes focam em aposentadoria. Basicamente, eles querem substituir o que hoje funciona, né? Que seria uma provisão privada, ali, meio que subsidiada pelo Estado. Eles querem trocar por um fundo, abre aspas, um fundo de cidadão administrado publicamente. Basicamente, os verdes apostam em dar estabilidade ou prometer uma estabilidade para quem hoje trabalha e amanhã poder se aposentar em paz. Já que vivemos tempos onde não sabemos se quando a gente chegar a se aposentar vai ter dinheiro.
Bom, então a eleição é agora no dia 26. Logo que possível a gente vai estar trazendo aqui como follow-up o que aconteceu, mas isso também pode se estender, porque não é que no dia 27 a Merkel está fora.
Ah, sim.
Não, ela fica à frente do governo até se formar essa coalizão, até isso estar definido. Isso pode levar dias, semanas ou meses até.
Se for a Espanha, né? Até anos.
É. Aí entra naquela palavra que o Renan usou bastante. O alemão é pragmático.
Também,
né? Não vai ficar igual a Espanha, né? Não vai.
Né? É, eles vão querer uma definição, com certeza.
Então é isso, up next.
Up next.
Up next.
Gustavo, o que o senhor Scott Morrison tá aprontando lá pelo Pacífico?
Pois é, JP, a personalidade de destaque que já foi destaque também dessa coluna, né?
Acho que mais de uma vez, né?
Pois é, o Scott Morrison é a figurinha aí da vez. Pelo menos dessa área, dessa ala de conservadores, líderes do mundo e tal. Mas olha só, essa semana foi anunciado aí que a Austrália ia terminar uma negociação que não saía do lugar para uma compra de submarinos nucleares franceses, que já estava assim, 90 bilhões de dólares, né? Eles negociando há muito tempo, aí eles querem mais coisa, querem menos coisa e tal, e não acabava nunca. E eles falaram, quer saber, cansei de negociar com a França, e de repente os Estados Unidos e o Reino Unido chegaram com falar, vamos fazer um pacto de segurança? A gente fornece aqui os submarinos, a Inglaterra constrói, a tecnologia vem dos Estados Unidos, a gente faz um bem bolado, entrega pra vocês um submarino que é até melhor do que os franceses, e não sei o que lá. E isso foi anunciado justamente nessa semana, juntaram-se os três, né? Joe Biden, Boris Johnson e Scott Morrison ali numa videoconferência e tal. E, obviamente, não deram muitos detalhes do que vai acontecer, mas consta aí que é exatamente isso. A Austrália vai receber os submarinos que eles queriam, um submarino até mais avançado, com justamente propulsão nuclear, e consta que teria possibilidade desses submarinos terem a capacidade de lançar mísseis intercontinentais, né? Se vai ter realmente um armamento nuclear ali dentro, ninguém sabe. Fica ali para quem quiser descobrir, entendeu? Porque aqui é justamente isso. A ideia é a Austrália conseguir negociar melhor com a China questões aí da região do Indo-Pacífico, tá?
Isso é bem americano,
muito,
né?
É,
a ideia de que você negocia mostrando suas armas, né? É muito americano isso.
É, exatamente. Por isso que eu, assim, eu particularmente, eu acho que vai ter bomba atômica dentro, mas ninguém vai saber.
A diplomacia da canhoneira aí.
É, exatamente. Ela veio de brinde. Olha, alguém esqueceu aqui dentro, que coisa. Fica ali no... Quer pagar pra ver, entendeu? Acho que esse aqui é o ponto. A França deu um chilique, rapaz.
Não, muita gente deu chilique.
Sim, tem muito.
Quem menos deu chilique foi a China, que só falou,
tá bom, né?
Não gostamos. Né? Mas sem chilique, não gostamos, né? Agora o resto deu chilique porque afeta o bolso da galera,
é,
né?
A França justamente porque já contava com a venda, tava com o olho gordo, acho que já tava até gastando já esse dinheiro, esses 90 bilhões, entendeu? Por conta. Saíram notas de repúdio, né? O que mais tem falado é o ministro da Defesa, né? O Jean Le Drian.
Deve ter perdido a comissãozinha dele.
Pois, provavelmente, né? Ele falou que foi uma apunhalada nas costas. Então é isso, a França está, o governo Macron, a França como um todo, estão muito desgostosos aí com essa situação. Índia, Japão e Coreia do Sul também reclamaram, porque há muito tempo que eles pedem para comprar esse tipo de submarino dos Estados Unidos. E nenhum governo americano resolveu topar, entendeu? Vamos armar a Índia, vamos armar a Coreia do Sul e tal, não sei o quê, porque sabe que é problema, né? Com o Paquistão, né? Problema com a Coreia do Norte e tal. Então, os Estados Unidos, nesse exato momento, finge que não vê essa reclamação dessa galera. Outro país que, de repente, também deu chilique foi a Nova Zelândia, porque a primeira-ministra, a Jacinda Ardern, anunciou que, de forma alguma, os submarinos australianos poderão navegar em águas neozelandesas. Né? Já voltando aqui na nossa personalidade, Scott Morrison, além desse anúncio do submarino, no dia seguinte, né, porque é fuso horário, né, aquela coisa, no dia seguinte, para ele... Ele ainda anunciou aqui que a Austrália vai estar comprando mísseis Tomahawk, que são mísseis de média distância, né? E que a Austrália já teria feito um convite formal ao governo Xi Jinping para, vamos dizer, aparar as arestas. A gente sabe, né, que a China, ela tem boicotado, né, a carne e o vinho e alguns outros produtos australianos e tal, mas ainda assim, né, a China respondeu aí por 35% das exportações da Austrália em 2020, né, é um parceiro comercial muito significativo para a Austrália, então ficou naquela coisa, né, perder dinheiro não interessa a ninguém.
É, deixa a situação, isso tudo deixa a situação ali no Pacífico muito, muito mais quente, né, muito mais perigosa. O pessoal tá querendo não comparar com a Guerra Fria, mas tem similaridades, né, o que tá acontecendo agora. Taiwan é o epicentro da confusão e sabe-se lá o que vai acontecer em breve com essa parada. E se a gente não tem muitos detalhes ainda desse acordão, que vem numa hora também curiosa, né, porque na mesma semana que o militar americano lá falou que teve que ligar pra China pra evitar escalonar algum problema, até evitar uma guerra, porque o Trump podia falar alguma coisa. E ao mesmo tempo os caras botam arma atômica lá na parada. É meio confuso. Pois é. Mas se a gente tiver algum cheiro do que é de fato o acordo, vai vir do Reino Unido as informações. Que entrou de... Não entrou de gato. Entrou ali como, né, pra levar o dele, afinal de contas, né, a Austrália ainda pertence lá à parada. Então eles têm que levar o deles no negócio lá. Mas hoje teve um fato interessante, porque a Theresa May, ex-primeiro-ministra, questionou o Boris Johnson, falando, mas vem cá, esses termos que tu assinou aí tem que passar aqui pra gente. Uhum. Porque, pô, a gente tem que saber, por exemplo, se tiver um ataque a Taiwan, o que, que você se comprometeu a fazer.
Uhum.
Né? Então, lá do Reino Unido é que pode vir aí alguma informação melhor.
Aqui o lance, que também chama atenção, né? A galera não quer entrar nessa coisa de Guerra Fria e tal, mas chama atenção que é uma aliança anglófona, né? São países que falam inglês. A França, a princípio, também era uma aliada regional ali da Austrália. Né? A França tem uma população francesa, obviamente, 2 milhões de pessoas ali ao redor, né? Diversas ilhas, enfim, ali perto da Austrália, e 7 mil tropas. Então, nesse sentido, eu vou dar razão realmente ao ministro da defesa deles, que falou, cara, beleza, então a gente era amigo, agora a gente vai ficar de olho aí, cada um no seu quadrado, tá bom? Entendeu? Então, é uma coisa meio... acho que, assim, não quero entrar nessa coisa de Guerra Fria, mas são coisas que lembram muito, realmente, o cenário, né, daquela coisa anos 70, anos 80.
Então, pra fechar, tô com uma brincadeirinha que é meme, né? Na Austrália já tem arma atômica.
Já é Guerra Fria na Austrália.
Já é Guerra Fria na Austrália, boa. Up next. Up next.
A gente tem como entrar nesse sorteio aí ou só a galera de lá do México?
Ah, boa pergunta, né? Boa pergunta. É uma loteria local, né? Vai saber. Olha só, o destaque bizarro dessa semana vem do México.
A galera do Brasil que tá fazendo quarentena no México pode aplicar, não?
Ó, tem que estudar. Isso que eu acho que vale a pena. Olha só, o destaque vem do México, porque o governo Obrador resolveu que a casa do ex-mega narcotraficante, né, Joaquim El Chapo Guzmán, que é justamente a casa por onde ele fugiu, né, quando estava sendo caçado pelos marines mexicanos, virou prêmio. Vai ser dado como prêmio numa loteria nacional. E assim, segundo o governo, a casa passou por reformas, obviamente, né, depois desse tempo todo, né, o El Chapo, justamente quando ele foi perseguido ali por volta de 2014 e tal, e eles, né, retiraram ali câmeras de segurança que existiam, né, porque obviamente o El Chapo pediu e tal, eles taparam o buraco que ficava embaixo da banheira de hidromassagem. Acho que a galera deve ter visto até fotos dessa banheira, que foi por onde o El Chapo escapou, né, ele arrancou, ele literalmente arrancou a banheira e entrava ali pelo cano pra sair num sistema de túneis e tal, e tentar fugir, enfim, reformaram isso daí, taparam os buracos e tal, então a casa tá melhor, assim, né, vamos dizer. Ainda é uma propriedade mais simples, vamos dizer assim, num bairro tranquilo de Culiacán, né? O Instituto do México para Devolver Bens Roubados ao Povo, esse nome é sensacional, né? O INDEP colocou ali dinheiro, né, também pra pintar a casa, pintaram de branco por dentro, por fora, fizeram uma reformona, né? Colocaram azulejos no banheiro, tal, tudo pra facilitar, pra ficar mais bonito, então pra valer o prêmio, né, fazer o prêmio valer a pena. O presidente, né, o Andrés Manuel López Obrador, tem falado muito desses sorteios, né, esse aqui é só um que chamou atenção, porque é o Chapo, né, mas tem várias outras propriedades de narcotraficantes que foram apreendidas pelo governo e que estão indo aí, né, vão virar prêmio de loteria, mas ele particularmente não tem falado muito dessa casa do El Chapo, né, ele prefere falar de outras propriedades em bairros mais nobres, na cidade do México e tal. Tem até um camarote particular no estádio Azteca que vai ser prêmio também aqui da loteria e tal. E enfim, essa é a novidade que vem aí do México, né? Loteria de propriedades de narcotraficantes. Só para constar aqui pro ouvinte, eu fui atrás da informação, essa casa do El Chapo tem aproximadamente 260 metros quadrados, tem 2 quartos e, segundo o governo, deveria valer pelo menos $183 mil, um pouco menos de R$1 milhão.
Cara, de tudo isso, o que mais me assusta é 260 metros quadrados e só 2 quartos. Não é possível.
É o que dizia, 2 quartos. Eu não sei se...
Mas deve ter a cozinha que é um campo de futebol,
eu
né?
Eu sei que não tem piscina, entendeu? Não tem um terraço, não tem nada.
Ah, então não quero.
É, pois é.
Ah, eu se pegasse, eu ia recavar lá o buraco.
Pois é.
No mínimo, né?
Tá no teu direito, né?
É, no mínimo, eu ia recavar o buraco. Senão, não tem, aí sim, não tem nada.
Eu ia quebrar todas as paredes, cara. Que deve ter dinheiro, né? Pode, né? Aquele esqueminha de... Aquele esqueminha de botar dinheiro na parede.
Isso aí. Up next.
Up next.
Up next.
No obituário dessa semana, a gente tem aqui 2 pessoas. Eu acho que vou começar pelo JP. JP, pra nós que nunca assistimos Saturday Night Live, quem foi Norm Macdonald?
Norm Macdonald faleceu agora no dia 14, 61 anos de idade. E pra mim, ele era o cara mais engraçado do mundo. Saca? Não é uma figura que tá toda hora na tua frente, porque ele é tão peculiar e tão fora do padrão que as emissoras tinham medo de colocar ele, de vincular as coisas dele, era tudo muito incerto. Mas o período de auge dele foi na década de 90. Entre 93 e 98, ele participou do Saturday Night Live. E lá no Saturday Night Live, ele fazia o bloco do Weekend Update, que é uma espécie de um jornal de notícias, né? Mas notícias malucas, bizarros, como a gente gosta de trazer aqui, e muita sátira. E a época dele foi bem ácida de sátira. E esse foi um dos motivos até que ele saiu do programa, porque ele pegou muito pesado com figuras como o Michael Jackson, o O.J. Simpson, né? Na época do negócio do O.J. Simpson, o O.J. Simpson era... Toda semana ele mandava uma parada do O.J. Simpson. E o O.J. Simpson era muito amigo do manda-chuva da NBC, da Costa Oeste. Ele, McDonald, falou que ele acabou saindo por causa disso. Mas, enfim, né? Fica aí a dúvida se o cara da NBC falou que não, porque ele tava fugindo muito da linha editorial. Mas pra você ver o tipo de acidez dele, quando o Michael Jackson, né? Quando começaram os rumores de separação, divórcio do Michael Jackson com a filha do Elvis Presley, ele falou realmente, porque, né? Eles não tinham lá muito em comum. Afinal de contas, ela é uma mulher e ele é um pedófilo, filho da puta. Então ele falava coisas desse jeito, assim, e com a cara séria, né? Então ele era uma figura muito engraçada.
É, eu reparei, eu vi, depois eu, né, não conhecia ele nessa época, não via nada, mas o material que circulou eu vi realmente, ele era um cara realmente assim, bem ácido, né?
E aí depois disso ele passou por programas, que o Maurinho teve pouca duração, ele teve um solo dele mesmo, que se chamava Norme. Agora, na internet você vai achar muita participação dele nos programas do Conan O'Brien. Ele era figura recorrente lá e, cara, vale a pena tu assistir o máximo, cara. Se tu quer rir, tu vê essas participações dele lá no Conan O'Brien. E ontem, quando eu tava gravando o 10 Jardas no ar, o Canguru me lembrou de um episódio dele, quando ele foi o apresentador do ESPY, que é o prêmio anual, né, de awards que a ESPN faz. Eles tiveram a temeridade de, em 98, colocá-lo como o apresentador da parada.
Coragem da Disney.
E tava indo tudo muito bem, tá, não sei o quê. Foi naquele ano quem venceu o troféu Heisman, que é o troféu mais importante do campeonato de futebol americano universitário, né? E talvez de todos os esportes americanos, assim, um troféu de premiação individual seja o troféu Heisman. E naquele ano quem venceu foi um defensor chamado Charles Woodson. Foi até a última vez que um defensor venceu o prêmio. Mas aí, enfim, ele tava falando lá do negócio e, né, deu os parabéns ao Charles Woodson, ainda no monólogo de abertura. Deu os parabéns ao Charles Woodson e falou pra ele mais ou menos assim que, pô, ninguém nunca vai tirar esse, né, o que você conquistou e tal. É claro, se você não matar tua mulher e o garçom.
Puta, né, vida.
Fazendo uma alusão ao O.J. Simpson. E aí a cara das pessoas, ele, o O.J. Simpson foi um vencedor do troféu Heisman, né? Então, a cara das pessoas ali olhando pra ele, cara, botando a mão na cara, assim.
Foi a minha reação nesse momento.
Sensacional.
Não, mas Portugal teve um falecimento importante também.
Pois teve, cara. Morreu Jorge Sampaio aqui, é um ex-presidente português, foi presidente entre 96 e 2006, também foi prefeito de Lisboa, era uma figura carismática, a mídia aqui fez... A mídia chorou junto, né? Os clubes, o Sporting fez uma homenagem porque ele era sócio do clube. Foi triste, cara. Já tinha 81 anos, tinha muitas doenças, mas é sempre triste, né?
Up next.
Up next.
Up next.
Não é pescaria, é tecnologia.
Gustavo, existia uma brincadeira com a baleia, chamava orca, baleia, porca, mas não é esse caso aqui, né?
Não, é só o nome que os caras deram mesmo, JP. Na verdade, eu queria destacar... Escolhi destacar esse negócio aqui porque não tem muito tempo atrás a gente sempre fala, olha, essa tecnologia ela existe, mas ela ainda é dependente de energia. Que olha só, duas empresas, né, a Swiss Climb Works e a islandesa Carbfix inauguraram o sistema Orca, né, que deve ter toda a cicla... Provavelmente em alemão, alguma coisa assim, para justificar esse nome. Que é o seguinte, esse sistema é a maior instalação de captura e armazenamento de CO2 do mundo, nesse exato momento. A usina está localizada nas proximidades da usina geotérmica, né, próxima de Reykjavik, na Islândia. A construção da Orca começou em maio de 2020 e já foi concluída. Acabou de ser inaugurada, justamente, por isso que é destaque aqui. E ela é justamente essa ideia de uma tecnologia modular, né, uma coisa de unidades empilháveis que você consegue adaptar, né, é como se você estivesse empilhando containers, né, essa que é a ideia. Então, a ideia deles era essa, que você consegue adaptar para, sei lá, fábricas, né, o que você quiser. Então, tem essa praticidade também que chama atenção, tá? Como eu falei, essas unidades são compactas, são leves, né, e o que possibilitou justamente que o sistema estivesse operacional aí em menos de 15 meses.
E o preço para a gente comprar uma dessas?
Eles não revelaram o preço. JP. Eles esconderam o jogo aqui, mas projeto de empresas, né, na Islândia e Suíça, eles vão guardar esse segredo, né, com as sete chaves e não vão saber nunca, né?
Ah, eu tô perguntando isso porque, pô, pra se ver se é uma ferramenta viável no combate do carbono, tem que ser um preço...
Também, né? Com certeza o preço é importantíssimo, você tem toda a razão. O lance aqui é que também eles têm que provar que a tecnologia funciona. Então é parte desse projeto, né? Nesse, ou pelo menos no vamos dizer, né? Em que pé estamos? Eles estão testando, vão demonstrar na Islândia que esse negócio funciona, né? A Orca é justamente a primeira usina desse tipo em operação. Então a ideia é que ela captura e armazena diretamente o CO2 em escala industrial. Então essa é a primeira coisa do tipo assim que aparece. E a principal pergunta, além do preço, é quanto CO2, né? Porque se não armazenar nada, não serve pra nada, né? Então a gente tá falando aí de mais ou menos 4 mil toneladas por ano. Esse CO2, ele é armazenado embaixo dessa usina. Então ele acaba entrando em contato, pelo menos aqui no caso da Islândia, com rochas basálticas, né? E ele acaba sendo mineralizado ali mesmo. Ou seja, você consegue remover esse carbono e usar pra alguma coisa, né? Ainda tem esse extra aqui, né? Em 2020, o mundo emitiu cerca de quase 32 bilhões de toneladas.
Eita.
De CO2, né? A gente tá falando de um equipamento que captura 4 mil, né? Então, assim...
Por um momento eu achei que era bastante coisa.
Pois é, pra zerar essa conta, a gente precisa de 8 milhões de orcas, né? Não vai acontecer, isso não é prático.
Dá pra comprar na Amazon?
É.
Se desse pra comprar na Amazon, acho que podia funcionar.
É o primeiro protótipo do tipo. É muito provável que, né, a tecnologia vai evoluir, que eles vão, né, sei lá, triplicar essa capacidade.
Tem que começar de algum lugar.
Tem que começar também. De algum lugar. Acho que essa é a mensagem aqui.
E, de repente, se passar a capturar, ao invés de 4 mil toneladas, tipo 100 mil toneladas, ela passa a se chamar Jubarte.
Talvez seja essa ideia também. Você matou a charada do nome aqui, JP. Realmente, né, vamos começar pequeno e tal, pode ser por aí.
Então como é que é o nome daquela emenda? Cachalote?
Cachalote. Olha só, os próprios, né, os donos dessas startups, em entrevistas, eles mesmos falaram que a Orca não é a solução pro problema do clima, né? Eles acham que pode auxiliar bastante, ó. E obviamente que conforme a tecnologia evoluir, talvez a gente chegue na solução, tá? Mas é parte da solução, essa que é a ideia. E aí, novamente, né? Por que que a questão da energia é muito complicada, né? Para você remover um gás e tal. Então é justamente por isso que eles escolheram a Islândia, porque tem essas usinas geotérmicas, tecnologia limpa. Então essa ideia de testar num lugar assim, né? Você vai levar esse negócio pro Brasil, pode funcionar também, porque, né, a maior parte da matriz energética brasileira é limpa. Então é algo que a se pensasse, né? Se a gente, de repente, tivesse um governo que pensa um pouco em ciência. Enfim, só citando aqui por cima coisas interessantes. Enfim, essa que é a ideia. É você conseguir fazer esse tipo de tecnologia aqui, a gente está mostrando aqui que existe, fazer ela funcionar. Então, essa é o desafio.
É mais uma ferramenta para se chegar.
Exatamente. Up next.
Up next.
Up next.
Anote no seu calendário.
E JP, na agenda da semana, o que que você traz pra gente?
Vamos lá.
Tem coisa pra caramba, hein?
Ainda inspirado pela Alemanha, né? Que a gente falou tanto aqui no programa. No dia 18, quando for pro ar o Podnext, mas se estende até o dia 3 de outubro, vai acontecer a Oktoberfest, o festival em que a galera, né, consome uma quantidade de cerveja fora da não dá pra contar, né, o que se consome de cerveja.
Acima do necessário.
Acima do necessário. E ela inspira eventos com esse mesmo nome em vários lugares do mundo, né? No Brasil, ela é em Blumenau, né? Em Santa Catarina.
Mas espera, ela vai começar no dia 18 ou ela vai só apenas acontecer?
Ela começa dia 18 e se estende.
Ah, assim, bom.
Muitos dias de festividade.
Eu falava...
E esse ano presencial, né?
Porque eu estava achando estranho acontecer em setembro, mas tudo bem.
No dia seguinte, no dia 19, vai rolar a premiação dos Emmys. Que distribui aí, né, os troféus para a galera de televisão aqui nos Estados Unidos. É a versão do Oscars, né, para televisão.
Vai ser o ano do streaming, né?
Do ano do streaming, com certeza, né? Com certeza. A gente vai ver aí HBO Max, Netflix, Prime Video ganhando, faturando coisas que antigamente não faturavam. Dia 22... Indo lá para a área que a gente falou também, né? Lá da Oceania, inspirada lá naquela galera. Vai acontecer, como curiosidade, é o Hobbit Day. É o dia inspiração, em dia de comemoração do aniversário de Bilbo e Frodo. os hobbits do Senhor dos Anéis. E aí tem um monte de festa também em todo lugar. Achei engraçadinho aí.
Salvo engano, 22 de setembro é aniversário do nosso economista Vitor Mendonça.
Ufa, que susto. Achei que você ia falar do Paulo Guedes e ia mandar o editor cortar. Não dá pra lembrar aí, não.
Que isso? Eu preciso confirmar com
ele. Maravilha. Vamos então para as eleições, porque não é só a Alemanha que está agitando aí o planeta. No dia 19, no domingo, tem eleições em Hong Kong. E aí fala, Hong Kong, meu Deus do céu, o que está acontecendo por lá, né? Em Hong Kong tiveram várias mudanças no sistema e na lei eleitoral, que gerou aqueles protestos todos e tal. Dessa vez eles vão eleger 1.500 pessoas para o comitê, antes era 1.200. Esse aumento se dá porque muita gente vai ser indicada para o comitê, ao invés de muito... Já acontecia, só que muito mais gente vai ser indicada dessa vez aí. E, enfim, esse comitê vai então eleger 40 dos 90, aí sim, né, os 40 dos 90 congressistas, e além de escolher o chief executive, né, que é o termo que eles dão lá.
Hong Kong não tem presidente, Hong Kong tem um CEO. Isso. É literalmente isso.
Exatamente. Mas isso eles só vão escolher em 2022. Agora é a galera do Congresso mesmo. E vai ter muito mais, uma presença muito maior, então, de pessoas pró-Beijing aí na parada. No mesmo dia 19, falando de eleições confusas, né, e problemáticas, tem na Rússia também o Duma. E o Duma, na verdade, começa no dia 17 e termina no dia 19. Eles aumentaram o número de dias da votação por causa da pandemia, né? Para diluir a presença das pessoas e tal. E aí são 450 lugares, precisando de metade deles para formar a maioria. Metade também são o número que é eleito diretamente ali pela votação. A outra metade é via listas e tal, uma coisa meio mista. São 14 partidos, então você vê aí uma diluição também dos votos. E o partido que vem favorito é o United Russia, que é o partido do próprio Putin, né? E que está com mais ou menos 54,2% das intenções. Mas você está falando de 14 partidos,
ah,
né?
Ah, bom, é, não. Tá.
É muita coisa.
Perdi essa informação. Então é coisa pra caramba, você tem razão.
É coisa pra caramba. E o que significa mais ou menos 393 lugares e a consolidação do poder sem precisar de coligações.
Viva a democracia.
Exato. O Putin, na verdade, quis adiantar mesmo a eleição e tal. Quem sabe?
Quem sabe?
Não tem muito risco aí. É. Tem muito risco.
Tem mais o que fazer, é isso.
Quem tá correndo risco é no dia seguinte, no dia 20, que vai ter eleição do Canadá, que também foi uma eleição pedida, né, pelo atual primeiro-ministro, que é o Trudeau, chamado de Snap Elections, que ele dissolveu o parlamento. Então, 338 lugares, precisa de 170 para formar a maioria. O Trudeau não tá na liderança mais da campanha, né? Tá apertado, ainda tá dentro da margem de erro. Tá 33,3% contra 31,3% do partido dele. O Partido Conservador é que tá na frente aí. Uma das paradas que pegou lá no Canadá foi esse negócio de vacina mandatória, né? Isso tem afetado muito aí a chance de vitória do Trudeau.
Essa figurinha garantida semana que vem aqui, né?
Tem novos partidos na parada, enfim. Vamos ver aí como é que ele vai conseguir rearranjar a sua coligação para tentar ficar aí no mais um período.
Não sei o bloco, mas está garantido.
Na parte histórica, vamos começar também por setembro 20, só que de 1973, quando ocorreu uma parada bem curiosa. Teve uma partida de tênis que se tornou muito famosa nesse ano porque foi entre a melhor tenista do mundo na época, que era Billie Jean King, e um homem, um ex-campeão chamado Bobby Riggs, que na época tinha 55 anos de idade já. Mas ele, que era um conhecido chauvinista, ou seja, um cara, né, machista e o caramba, ele falou que, pô, não tinha a menor chance de mulher ganhar dele, mesmo nessa idade e tal, não sei o quê. E a Billie Jean deu-lhe uma surra. Foi foi um grande evento, acima de tudo, né? Foi importante como uma mensagem de feminismo, porque, né, colocava... Deu base para as mulheres terem relevância no esporte, principalmente no tênis, né, dos seus campeonatos ganharem importância, mas foi um grande evento. A partida foi num estádio de futebol americano, em Houston, na época, o Astrodome. Esse estádio nem existe mais, quem quiser assistir até o vídeo de demolição dele é bem bacana. O Astrodome foi abaixo, calcula-se tinha 30 mil pessoas no estádio. Você botar 30 mil pessoas para assistir a partida
que
de tênis...
Que nem é um torneio oficial.
E calcula-se que mais 50 milhões de pessoas assistiram pela televisão, mundo afora. A Billie Jean entrou na quadra em estilo Cleópatra, levada por negócio cheio de ouro e tal.
Isso
não sei
é bom
quê.
Demais, cara.
É, e o Riggs entrou numa dessas... Caramba, tá me fugindo o nome, cara. Um desses veículos que a pessoa puxa. Sabe qual é? Com bicicleta, assim, ou mesmo andando. Mas são pessoas que puxam.
Tipo, não é uma carruagem, mas eu entendi o que você quer dizer.
Em inglês é rickshaw.
Rickshaw, tipo, não é uma carroça também,
Mas visualiza a China. Visualiza alguma coisa de China, entendi, assim,
tá puxado por uma
negócio,
bicicleta.
Entendeu?
Tá bom.
É, mas no caso dele, ele foi puxado por algumas modelos femininas que levaram ele lá pra dentro.
Olha, eu vi que em português é rickshaw.
Olha, nunca tinha ouvido falar, mas tá valendo. E vale lembrar que essa partida e esse evento todo se tornou um filme em 2017 com o nome de Batalha do Sexo, protagonizado pela Emma Stone e o Steve Carell. Uhum. É um baita filme. A Emma Stone até concorreu à Globo de Ouro. Dia 21 de setembro de 1949, a gente vai para uma parada que foi assunto de um programa bem interessante nosso. Há pouco tempo, o episódio 66, que foi dos 100 anos do Partido Comunista, porque nesse dia aqui foi quando a China oficialmente se proclamou como República Popular da China, né? Que efetivou o sistema comunista lá e tudo mais, Mao Zedong. Enfim, hoje em dia, né, a gente torce muito o nariz para o que é comunismo, socialismo e tal. O modelo chinês é um modelo bem peculiar disso tudo, de grandes corporações. A gente está vendo até alguns acontecimentos aí.
Não queima a pauta, JP.
Não tô queimando, não. Eu tô dando teasers, na verdade, né? Porque a gente vai falar nisso aí, porque foi uma grande história dessa semana.
Tamo de olho pra ver o que vai acontecer no caso Evergrande. Não entrou hoje, mas tá, a gente tá de olho.
Pois é. E no dia 22 de 1828, foi quando foi assassinado um dos últimos grandes guerreiros da humanidade. Chamado Shaka Zulu. Ele era o... Não vou chamar de rei, ele era o...
Cavaleiro de Virgem.
Shaka, o cavaleiro mais próximo de Deus. Versão brasileira, Álamo.
Manda chuva lá. Do reino Zulu.
Já tá até não pegou a piada.
Não peguei isso.
Segue o bote.
Mas enfim, era uma região onde hoje... É lá no sul da África, onde hoje faz parte da África do Sul. E é uma história muito bacana, porque o Shaka, que era de fato um grande guerreiro, um cara, né, tal, ele toma o poder de um pequeno clã de mais ou menos 1.500 pessoas, assassinando um irmão mais novo dele, um meio-irmão mais novo, que tinha se tornado líder depois da morte do pai deles. E aí ele toma pra ele, né, o negócio, mas ele é um cara muito avançado em termos políticos, malandro, e em termos de warfare, de militares, porque ele mexeu na forma de fazer guerra ali naquela região, trouxe princípios, até o pessoal hoje em dia até discute se ele teve alguma formação mais acadêmica na parada, porque ele trouxe muita coisa que, por exemplo, era usada pelos exércitos romanos e tal. Ele troca também os principais formas de armamento da tribo dele. E tinha uma ênfase muito grande em lanças longas para você atirar a lança. Ele manteve isso, mas como artilharia mesmo, mas armou os caras de grandes escudos e umas lanças menores para se fazer, né, o stab, o golpe, né? E com mais formação militar mesmo, de colocar a galera mais cascuda dele no centro e a mais rápida nos flancos para envelopar principal adversário. Ele foi um cara muito avançado ali para aquela região naquele momento. E a gente tem que lembrar que em 1828, quando ele foi assassinado, a Europa já estava com armas de fogo e tal, né? Mas ele optou por não aderir à arma de fogo, porque na visão dele, na época exatamente dele, né? Ele dizia que o tempo que os caras levavam para recarregar a arma, os guerreiros dele chegavam no cara e enfiavam a lança, tá? Só que ele nunca teve a oportunidade de enfrentar os europeus diretamente. Quem vai fazer isso são descendentes deles, um pouco mais à frente, depois que ele é assassinado. E ele morre porque ele enlouqueceu. Ele pirou na batatinha depois que a mãe dele morreu. E olha que ele tem história engraçada, não, história pitoresca, no mínimo, né, em relação a mães, porque reza a lenda que ele mandou matar a mãe de um rival dele, de uma outra tribo lá, na verdade até uma tribo que era meio que guarda-chuva dele na época. E sabe como é que ele matou a mãe do cara, cara? Ele mandou prendê-la numa cabana, numa choupana, e lançou um monte de hiena e leopardo lá dentro. O cara era cascudo, o cara era cascudo. Mas aí, em 27, a mãe dele morre e ele pirou na batatinha e mandou um monte de, né, de normas e decisões, tipo, proibiu qualquer tipo de plantação por um ano. E não se podia mais beber leite também, que era a principal forma de alimento até das pessoas. Então a fome começou a pegar. Ele mandava o exército dele para exercícios forçados, assim, que ficava mais de um mês fora. E quando os caras chegavam, ele mandava de novo. Ele matou muita gente que ele considerava que não estava em luto suficiente pela mãe dele. Mas muita gente, centenas de pessoas. E botou também o decreto que, se uma mulher engravidasse, tinha que matar ela e o marido. Então o bicho pegou e dois, e aí vem o karma, né? Dois outros meio-irmãos dele que cometeram o assassinato. Ele que pegou o poder matando um irmão, outros dois mataram ele, aproveitando justamente um momento desse que o exército estava do lado de fora e eles conseguiram matá-lo. Já tinham feito duas tentativas, mas não tinha dado certo. Essa rolou.
Muito bom. Up next.
Up next.
Up next.
Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo pra você.
E JP, e a dica da semana?
Então, eu vi que essa semana passada estreou uma série, acho que no Hulu, acho que tá no Hulu, eu não sei se tá aí no Brasil como é que tá, mas se chama, em inglês, né, Why, Last Man on Earth, que é baseado nos quadrinhos da Vertigo. Então a minha dica são os quadrinhos, porque eu não sei qual é, né? Eu acredito que a série vai ser maneira. Mas então a minha dica pra vocês é dos quadrinhos, porque é um quadrinho muito interessante, muito diferente do que a gente tá acostumado. E são 12 volumes, quase com certeza tem aí no nosso link da Amazon, dê uma checada, compre por lá que você sabe que vai ajudando a gente. E o Why é a história de um belo dia que o camarada acordou e ele era o único homem que tinha sobrevivido àquela madrugada. Sem se saber porquê, todos os outros homens morreram, faleceram, não acordaram. E aí ele se torna uma mercadoria de luxo, né? Porque ele é o único homem que tá no planeta.
Ah, quando diz homem, as mulheres estavam vivas, tá?
Não, as mulheres todas, só foram só os homens que morreram, entendeu? As mulheres todas sobreviveram. E aí tem toda uma dinâmica aí na parada de proteger ele, porque
virou commodity.
É a sobrevivência da humanidade que tava em jogo e tal, não sei o quê. E tentar se descobrir por que ele não morreu, né? E todo mundo morreu e esse cara não, entendeu? Então, eu vou confessar que o final é um pouquinho de leve. A mim, até a galera gosta. A mim, de leve, o final decepcionou um pouco. Mas a jornada é muito maneira.
Assim, como tudo da Vertigo.
A jornada é muito maneira e vale a pena. E diga de passagem, essa revista, alguns anos atrás, ganhou um bump de interesse e de venda, porque num dos episódios de Lost, num flashback, o Hurley, que era aquele
gordinho,
né? Cabeludo,
gordinho, sim.
Tava lendo um desses volumes de Why no aeroporto que ia pegar o avião que caiu. E aí ficou um monte de gente que resolveu ler a parada toda pra ver se achava dentro de Why alguma pista do que tava acontecendo em Why. A maluquice era esse ponto.
E olha que é possível achar mesmo.
Esse nome disso é Product Placement. Parabéns, Vertigo.
Então, galera, foi esse o nosso programa. Espero que tenham curtido. Como a gente falei, tem muita coisa aqui de desdobramentos para acompanhar. Então, fique ligado com a gente, tanto aqui como no Confidencial, que algumas coisas devem ir para lá. Mande suas mensagens, né? Hoje não teve aqui nenhuma de leitor, porque... enfim, por circunstâncias, mas mande aí que a gente traz aqui pro programa. Pode ser para os nossos apoiadores lá do Confidencial no Telegram, em áudio ou escrito mesmo, ou para os outros que quiserem conversar com a gente, mandar sugestão, crítica, o que quiser. Pode ser por e-mail para o contato@podnext.com ou pode ser pelas redes sociais. Tem, por exemplo, o meu direto, que é o JP_Miguel, mas também tem o
Gustavo no @gu_rebel. E, claramente, o Podnext você acompanha tanto no Twitter quanto no Instagram, no @opodnext. Além de nós, temos o nosso correspondente na Europa, oficialmente aqui, o Renan. Fala, Renan.
Olha, meu Twitter é @nanbernardes, ou alguma coisa Bernardes, né, que o JP conseguiu aí. Não sei o que vocês acham. E no Instagram, RenanBernardes10. Não fazendo alusão ao futebol, não, algumas pessoas fazem, mas é isso. Porra, tá nem camisa 10, tá aí.
Não, você tá sendo modesto. Você tem que contar depois sua história de jogador de futebol na Europa, alguma hora aqui.
Futsal. E é uma história simplória, tá ligado?
A gente bota os links lá no post no site pra galera clicar e achar o que tem mais fácil. Beleza, então, galera. Até mais.
Valeu, um abraço.
Valeu, um abraço.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.